agenciadepodcast.com.br.
Fala, príncipes! Top! Aqui quem fala é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. E hoje, meu amigo, é dia de um animal terrível, mas até que cobras, escorpiões, abelhas africanas. Sim, mano, tô falando aqui de aranhas. Malditas aranhas. Um dos poucos animais no mundo que eu definitivamente não sou fã. Não gosto, não quero gostar e tenho raiva de quem gosta. Sim, se você gosta de aranha, tem uma coisa errada na sua cabeça, porque é impossível simpatizar com esses animais. Mas ao contrário delas, esse episódio está muito top, topíssimo. Te contar aqui tudo o que você precisa saber sobre esses animais e tudo o que você nem sabia que precisava saber sobre eles. E mais, cara, muito mais. Um pouquinho aqui de evolução, um pouquinho sobre teias, como é que funciona, como é que produz. Pois é, eu sei e eu te conto. Confia! Algumas espécies mais pontuais, aranhas venenosas, viúva negra. Mano, não é coisa de filme da Marvel não, viúva negra original, parceiro. Tem até mitologia grega que hoje você tá maluco. Doido demais, tô inspiradíssimo. Bora lá então, Emerson, falar sobre isso aí, essas aranhas. Credo. Papo reto aqui. Te contar por que eu odeio aranhas, culpa do meu pai. Seguinte. Às vezes a gente ia pescar e tal, quando era pequeno, pegava o barco, ia lá pro meio da represa e tal, em busca de tucunarés. Sim, com 10 anos eu fui eleito o melhor pescador de tucunarés da história de Minas Gerais. É verdade, pô. Confia. Eu era uma promessa, mas resolvi mexer com o cachorro. Sou veterinário, caso você não saiba. Enfim, uma peculiaridade do tucunaré é que ele não costuma ficar no meio do rio, mas fica mais no raso, perto de galhos e árvores submersas e tal. Acho que é lá que ele fica. Enfim, uma peculiaridade do tucunaré é que ele não costuma ficar no meio do rio. Fica mais no raso, perto de galhos e árvores submersas e tals. E é lá que a gente foca mais, fica jogando a isca, tentando pegar um. E foi nesse contexto que estávamos chegando próximos à margem do rio, porque tinha umas árvores lá na beira, ia dar uma sombrinha pra gente pescar, assim, tranquilo. Só que, mano, o barco foi chegando próximo a essas árvores e não parou. Tava com muito impulso e foi adentrando os galhos das árvores submersas. Enquanto os seus galhos acima das nossas cabeças, chovia aranhas. Coloridas, grandes, pequenas, dezenas de aranhas invadiram nosso barco. E foi a coisa mais desesperadora de todos os tempos para a criança Gustavinho. Porque não dava para pular na água, já que tinha aranha lá também. E tipo, mano, aranha caindo, terrível, credo, que nervo, pelo amor de Deus. Mas deu bom, meu pai conseguiu dar ré no barco e expulsou as aranhas à base de remada, bicuda e tapão na cara, e fim. Continuamos nossa pescaria, acabou. Por isso que eu não gosto de aranha, acho que eu tenho um motivo bem plausível pra não gostar. Bora pro episódio. Rapaziada, antes de falarmos aqui sobre aranhas mesmo, primeiro vamos desmistificar um pouco esse assunto, porque nem todo mundo é igual a mim, sensato, que tem medo de aranha. Muito pelo contrário, diversas culturas veem esses animais como símbolos de boa sorte. E não é só o pessoal lá da Ásia não, galera da China, Índia, e até no Ocidente aqui mesmo rola muito relacionar aranhas a uma coisa boa. E eu tenho que dar meu braço a torcer, porque Homem-Aranha é realmente muito legal. E polêmica aqui, tá? Quem fala que o espetacular Homem-Aranha 1 e 2 são filmes ruins, tá errado. São ótimos filmes, diria até que é melhor que esses novos, tá? Mas enfim, tipo, acho que não preciso tentar descrever aqui como é esse animal, mas vamos lá de qualquer forma. Seguinte, eles são animais bizarros, tá? Com 4 pares de pernas, com o corpo dividido em 2 partes. Todas elas produzem uma seda que nós chamamos carinhosamente de teia, mas nem todas elas usam essa teia para caça. Algumas usam só para fazer um ninho, para proteger os filhotes, ou então para fazer uma casinha mesmo, para elas se protegerem. Mas sim, é verdade, uma boa parte das aranhas utilizam da teia para imobilizar suas vítimas enquanto se alimentam delas. Porque sim, Elas são carnívoras. Não é tipo vampiro que bebe sangue. Eles literalmente secretam de suas bocas e de suas presas substâncias capazes de dissolver elas. Aí, no caso, elas se alimentam desse caldo que sobra. E muita gente, mano, acha que elas têm 8 olhos. E realmente, tipo, tem algumas aranhas que têm 8 olhos, mas isso não é regra. Umas têm 6, outras têm 4, tem uma ou outra aí que tem 2. Algumas não têm nenhum. Isso vai depender muito do nicho ecológico que ela ocupa. Tipo, se a aranha só vive embaixo da terra, pô, pra que ela vai ter olho? Nada a ver. E uma coisa legal aqui, que pode pegar muita gente de surpresa, é que elas não são insetos, elas são artrópodes. Uma característica deles é que eles possuem um exoesqueleto revestindo seu corpo, que precisa ser trocado sempre que o artrópode cresce um pouco. No caso das aranhas, isso rola mais ou menos 5 a 7 vezes durante a vida. Ou em alguns casos mais específicos, como os das tarântulas, isso rola periodicamente, já que elas podem viver até 25 anos. E esse exoesqueleto acaba se desgastando muito. E além de serem artrópodes, elas são aracnídeos, uma classe que engloba a rapaziada dos escorpiões e dos ácaros, além, claro, das aranhas. Mas os três, a aranha é a que mais se destaca, porque tem mais de 40.600 espécies diferentes conhecidas, subdivididas em mais de 100 famílias. E uma característica que todas elas têm em comum é a cabeça e o tórax separados do abdômen por uma estrutura chamada pedúnculo, que basicamente é uma cinturinha. E outra coisa que deixa esse animal mais do mal ainda: veneno. Ou melhor, depois do episódio de cobras, você já tá ligado que, assim como as cobras, as aranhas não são venenosas, elas são peçonhentas, porque elas inoculam as toxinas produzidas pelas glândulas especiais do corpo em suas vítimas através de presas durante a mordida. Sim, dependendo da aranha, você pode morrer ou perder um braço, tá? A parada é tensa. Outra coisa legal, dentro da aranha, a teia é líquida. Ela é produzida por órgãos especiais chamados fiandeiras, que ficam no final do abdômen, um pouquinho próximo ao ânus dela. E só ganha aquele aspecto de teia mesmo quando entra em contato com oxigênio presente no ar. Agora, quanto à evolução, é um pouco complicado de falar, porque você deve imaginar que fósseis de aranha não é uma parada muito comum de ser encontrada. Mas estudos relatam que elas surgiram há mais ou menos uns 400 milhões de anos atrás. O fóssil mais antigo, para você ter ideia, tem 380 milhões e que era de um subgrupo já extinto, mas parece que conseguia produzir teia. E assim como eu comentei no episódio de Harry Potter sem Harry Potter, conhecido também como Gope, nada indica que já existiram aranhas gigantes na história do mundo, o que é uma ótima notícia. A maior aranha de todas é uma que vive hoje e é conhecida como Aranha Golias Comedora de Pássaros. Adivinha por que esse nome? Acertou, pô. Sim, ela consegue capturar passarinhos que passam voando por suas teias. E não só isso, pequenos roedores e cobrinhas também estão no seu cardápio. Mas até onde eu sei, elas não são capazes de matar o ser humano, porque são nos menores frascos que estão os melhores perfumes e os piores venenos. Aranha armadeira, conhecida também como a aranha da bananeira, porque é muito comum encontrar elas em bananeiras. E esse nome, armadeira, não vem de graça, nem porque ela arma vários planos infalíveis para matar suas presas, nada disso. A parada dela é que quando ela se sente ameaçada, que é com bastante frequência, é uma aranha muito agressiva, ela postura de frente para a ameaça e arma suas patas anteriores para cima e fica tipo assim: vem, vem, vem se ser homem, vem sua rampeira! E somando a esse comportamento intimidador, ela é grande, tipo coisa de 17 centímetros, no máximo, mais ou menos. E igual eu falei, são extremamente agressivas e peçonhentas. Sem sacanagem, essa aranha dá um baile na outra. Ela tem o veneno mais potente de todas as aranhas. Só que tem soro, relaxa, galera do Butantan que produz. E segundo relatos, acidentes com esse animal provocam uma dor insuportável inchaço, vermelhidão na pele, queimação no local, dormência, coceira, o camarada começa a suar, a visão fica turva, o cara fica pálido, ele vomita, o coração acelera e, eventualmente, se não tiver nenhum socorro, ele morre. Mas antes disso, um pequeno detalhe, um pouco curioso, é que quando um homem é mordido por uma aranha madeira, ele também se arma, se é que você me entende, e pode ficar armado por até 4 horas. Então, sei lá, se você tem algumas bananeiras em casa e um dia você ou seu companheiro está muito animado por muito tempo, pode ser sinal de que rolou um acidente com essa aranha. E, mano, o pessoal tá pesquisando muito sobre essa toxina. Porque, tipo, dá pra tirar uns remedinhos bons daí desse veneno. Pra exatamente isso que você tá pensando. Não vou entrar aqui em detalhe porque tem criança ouvindo, mas você sabe como é que é. E pra completar isso tudo, como se não bastasse, ela é a segunda aranha que mais causa acidentes. Ficando atrás apenas da aranha marrom. Elas são menores que as armadeiras, tipo, bem menores, coisa de 2 centímetros que ela tem só. E lembra que eu falei que nem todas as aranhas têm 8 olhos? Tá aí um exemplo. A aranha marrom tem apenas 6 e são olhos brancos. O que, sei lá, na minha opinião é muito mais assustador se parar pra pensar. E a parada, mano, é que rola muito acidente com ela, porque ela costuma ficar em lugares escuros e secos, tipo, atrás de quadro, caixas, armários, embaixo de casca de árvores, folhas secas, telhas, tijolos. Deixou seu calçado sem usar lá debaixo da cama por uma semaninha. Uma aranha marrom pode entrar lá. Normalmente, esses acidentes são, tipo, a pessoa dá uma mãozada, ou pisa em cima, ou calça o tênis e tá um bicho lá. E não é uma treta cabulosa, igual a aranha madeira. Muitas vezes, a picada passa até despercebida. Só que depois de algumas horas, não tem jeito, o bicho pega. Febre, inchaço, bolha na pele onde foi a picada. Com o tempo, esses sintomas vão se agravando. Para completar, esse veneno tem o poder de causar necrose no tecido atingido. Tipo, necrose, pra você que não sabe, é basicamente a morte do tecido. Ela mata onde ela morde. Por exemplo, ela picou seu dedo, o dedo vai necrosar. Seu dedinho vai cair se você não cuidar, tá ligado? Mordeu seu pé vai necrosar. Se não for tratado, a pessoa pode morrer. Ou, no mínimo, perder o membro onde a aranha mordeu. Então, cuidado aí, tá? Pelo amor de Deus, eu conheci um cara uma vez que tomou uma picada dessa. Fotos horrorosas que ele me mostrou. No caso dele foi aquilo que eu falei. Tinha uma bota que não usava há muito tempo, calçou ela e fim. Tinha uma aranha lá, necrosou boa parte do pé dele. Horrível, horrível. E o curioso disso é que quando ele calçou esse sapato, ele tava indo no cinema pra ver aquele filme da Marvel, Viúva Negra. Que no caso não é só uma aranha, é tipo a instituição Viúva Negra, que engloba vários tipos de aranhas do gênero Latrodectus, que, como você pode imaginar, elas são negras, e o que difere em elas é uma mancha vermelha no abdômen. Elas são pequenininhas, coisa de 3 centímetros no maço, o que, parando pra pensar, acho que é até um tamanho grande pra aranha. Na minha opinião, o tamanho médio de aranha devia ser 0, porque aranha não deveria existir. Mas, de toda forma, elas existem. E as viúvas negras têm esse nome porque elas são adeptas da prática de canibalismo sexual. Ela assassina o seu amante após o coito e se alimenta do corpo dele. Ou melhor, é isso que todo mundo acha. Mas vou te contar o que realmente acontece. Essa história é só meia verdade. O que realmente rola é que ela não assassina ele. A parada é que, às vezes, depois da cópula, o macho fica preso na fêmea. E ao tentar se soltar, acaba perdendo um pedaço do corpo e morre, como se fosse uma hemorragia. Mas uma coisa é verdade, ela se alimenta do cadáver dele depois, isso é fato. Só que pode ficar tranquilo, cara. Apesar de ser uma das aranhas mais conhecidas, o veneno delas não é tão mortal assim, ao contrário do que todo mundo pensa. Claro que não vai passar batido uma picada. Na verdade, pode até dar uma necrosada na região. Mas só em casos muito raros de vítimas mais frágeis, como crianças, idosos, pessoas com doenças cardiorrespiratórias, por exemplo, que pode haver risco de óbito. Galerinha geração saúde, hidratada, que faz exercício e come salada, dificilmente vai morrer por conta de uma viúva negra. Só se, sei lá, você deu azar de ser picado umas 5 vezes. Ou então, se você for picado e não for no médico, porque aí você tá sendo burro. Então, toma cuidado, demorou? No mundo real, você só tem uma vida. E ela pode ficar bem mais complicada caso você perca um pé pelo simples motivo de você não querer ir no médico. Então, me ajuda aí. Mas aqui, fala tu, você já se perguntou como os gregos antigos explicavam a existência das aranhas? Não, né? Duvido. Péssimo gancho, diga-se de passagem, foi mal. Mas já te adianto que a galera era criativa demais. Seguinte, segundo a mitologia grega, existia uma queridona chamada Aracne. Já vi onde isso vai dar, né? Enfim, ela vivia em uma cidade lá e ralava de tecelã. Pra você que não sabe, ela é meio que costureira. Só que, tipo, ela não era uma tecelã normal. Ela era a melhor tecelã da região, quiçá do mundo. E uma parada que era óbvio é que as habilidades dela foram obra dos deuses. Mas ao invés dela ser humilde e agradecer por ser tão boa no trampo dela, ela era uma pessoa insuportável. Enchia o saco de todo mundo, falando que ela era melhor, que ninguém sabia fazer o que ela faz. Pipipipapapô. Mas a parada é que ela era, tipo, devota de Atena, que era a deusa da sabedoria. E também descobri agora que ela era a deusa que presidia as artes e trabalhos manuais, inclusive a tecelagem. E quando as outras meninas foram lembrar ela disso, tipo, qual era a Aracne? Pô, larga a mão de ser chata, reza aí pra Atena agradecendo pelos dons que você tem, pelo amor de Zeus, me ajuda aí. A Aracne, ela ouviu isso e ficou a pistola, já meteu um, ah, vai pra p***. Se eu sou boa assim, é porque eu mereci. Nenhum deus tem nada a ver com isso, é tudo meritocracia, papai, sai fora. E digo mais, eu garanto que ganho da própria Atena no Sisum de tecelagem. E como você pode imaginar, isso não pegou bem lá no Olimpo. Atena ficou pistola com a Aracne, se disfarçou de velha pra trocar uma ideia com ela e já mandei o papo nela. E Aracne, relaxa, mano. De boa, você ser insuportável com seus amiguinhos aí. Realmente, você é melhor que elas nessa arte. Seja chata, insuportável, não tô nem aí. Só que, né, pô, vacilo ficar desafiando os deuses. Aí pega mal, o negócio pode ficar feio pro seu lado, mano. Toma cuidado. Mas, né, Aracne, jovem arrogante, zoou a cara da véia e ainda falou assim: ai, minha senhora, nada contra você, mas vai encher o saco de outro. E digo mais, você tá aí defendendo os deuses? É por quê? Porque a Atena tá com medo de mim? Ixi, aí já era. A velha mostrou sua forma final pra Aracne. Atena estava lá, vivíssima, em carne e osso, pronta pra acabar com ela. Mas mesmo assim, ela ainda manteve a postura afrontosa mesmo, nada a ver. E dessa forma começa o embate. Aracne, de um lado, desembolando uma arte lindíssima de seda e tal, e do outro, Atena, transtornada de ódio, fazendo uma obra com fios de ouro, porque ela é uma deusa. No caso, quem produzisse a obra mais top ia ganhar. E Atena desembolou uma obra-prima. Tava lá a cidade dela, os deuses, o símbolo da vitória, cenas de mortais se ferrando depois de desafiar os deuses, tipo, uma parada surreal. E Aracne não ficou por baixo, ela fez uma arte que retratava as conquistas amorosas de Zeus, tipo, altas baixarias, mano, que ele fez. Não vou nem entrar em detalhe aqui não, porque a parada fica mais 18. E de quebra ainda retratou outros deuses, só que assim, ficou top. Não só top, ficou ridiculamente top a parada, surreal de bonito e muito bem feito. Tão bem feito que a Atena não conseguiu encontrar nenhum defeito, zero falhas. Aí virou barraco, mano, porque a Atena pegou a obra de Aracne, rasgou e deu com o pau na cabeça dela. O que foi o suficiente para quebrar o orgulho da nossa querida jovem Aracne, que depois de um tempo tentou tirar sua própria vida com uma corda. Mas Atena ficou com a consciência pesada e transformou essa corda em uma teia e derramou em Aracne fluidos das ervas da deusa Hera, transformando a jovem em uma aranha. Assim, ela foi salva. Não perdeu a vida, mas ficou condenada a passar o resto dela pendurada em suas teias, tecendo elas e produzindo a sua arte. Enfim, como você pode imaginar, em homenagem a essa história, vem o nome Aracnídeo, o que também faz relação ao fato das aranhas serem animais extremamente carentes, porque Aracnídeo. Ai, desculpa, piadinha bilíngue. Um beijo, tchau, abraço. Bah, mas fala tu, desculpa aí, tá? Foi mal a piadinha no final. Modéstia à parte, eu gosto muito dessa piada. É, já mandei em várias ocasiões, ninguém nunca riu. Então espero que se você ouviu isso aí, você tenha rido. Porque, putz, é só eu que acho graça nisso. Enfim, falar de aranha é legal, gostei, curti. O complicado é ver, aí é osso, mas aqui, curtiu? Tô pensando em fazer um episódio curtinho explicando mais sobre teia. Se pá, seria legal. Vou tentar botar uma caixinha aí na descrição pra vocês me falarem o que vocês acham, tá? E aqui, aquela história que eu comentei da pescaria é real. Não tô de sacanagem. Beleza que eu não fui eleito o melhor pescador quando era criança. Longe disso. Pra falar a verdade, era meio que, que o contrário. Mas toda essa parada das aranhas caindo do barco e meu pai tirando elas à base da remada na cara, aconteceu. Na minha cabeça, pelo menos eu tenho essa memória, mas sei lá. Às vezes nem foi tudo isso. Às vezes caiu duas aranhas e eu desesperei. E na minha mente de criança ficou, sei lá, que eram dezenas. Isso nunca vamos saber. Na real, dá pra saber, é só perguntar pro meu pai. Mas eu não vou fazer isso porque eu ia ficar extremamente decepcionado se isso não tivesse acontecido de verdade. Enfim, não vou tocar mais no assunto. Te vejo na quinta-feira agora. Pois é, achou que eu não ia mais fazer episódio de filme de terror? Achou errado. Quinta-feira é dia de malditas aranhas aqui no zoológico. Demorou? Muito bri por ouvir até aqui. Um beijo, um abraço. Ah, e quinta-feira também, episódio de filme, vai ter Guia de Sobrevivência. Já vou te adiantar, Guia de Sobrevivência contra Aranha, parceiro, é fogo, taca fogo, não tem dessa, fica longe, taca fogo nessas pragas. Não, tô de sacanagem, mano, é vacilo, vacilo matar aranha, a aranha faz bem pro meio ambiente, eu que não gosto, não mata aranha, tá? Enfim, muito bri e até quinta, abraço, falou!